DW. Jornal da Noite.
Bom dia. Angola pode mediar o diálogo para pôr fim à crise pós-eleitoral em Moçambique?
Não passa nem sequer na mente do executivo angolano, porque há alguma desconfiança. O Daniel Chapo, antes das eleições em Moçambique, veio buscar apoio a Angola.
E em Nampula, transportadores aumentam o preço do chapa devido às manifestações.
Está a ser muito difícil fazer a circulação porque os custos são muito elevados.
Uma pessoa aqui, por exemplo, está a sair da resta, na resta até na Cipá, vai pagar 20 meticais. É um preço muito elevado.
E nos Estados Unidos, cerca de 15 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas num ataque com uma viatura a uma multidão nas celebrações do Ano Novo. São alguns dos temas que desenvolvemos a seguir neste Jornal da Manhã da DW para esta quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, com a apresentação da Moisés Fernando e edição de Nadia Souf. Para já, fazemos votos de uma ótima escuta. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Em Moçambique continua o conflito pós-eleitoral, apesar da publicação definitiva dos resultados pelo Conselho Constitucional. Será que Angola pode mediar a situação naquele país lusófono? Um especialista angolano em relações internacionais aconselha o Estado angolano a não fazer isso, como nos conta a partir de Luanda, Manuel Luamba.
Ativistas, partidos da oposição e críticos da governação angolana têm manifestado apoio ao candidato presidencial de Podemos, Venâncio Madlane. Em Angola já foram realizadas vigílias e uma manifestação em frente à Embaixada de Moçambique sobre a verdade eleitoral. Ativista Eduardo Lubienga é dos cidadãos que defendem solidariedade com o povo moçambicano.
Todos os angolanos devemos levantar a nossa voz, marchamos forte para o desenvolvimento de todos os povos africanos. Por outro lado, conforme os nossos nacionalistas passados já haviam mencionado, que fora de Angola está a continuidade da nossa luta. Porém, neste momento, eu vejo que em Moçambique está o princípio daquilo que é a nossa luta.
O Estado angolano tem se destacado pela tentativa de resolução de conflitos em alguns países africanos, como é o caso da situação da República Democrática do Congo, RDC. Será que Angola pode também mediar o diálogo entre Venâncio Mondlane e Daniel Chapo em Moçambique? É o que a DW África começou por perguntar a Kinkinamo Tussamba, especialista em relações internacionais.
Colocar Angola como mediador do conflito em Moçambique, penso que não passa nem sequer na mente do executivo angolano. Angola é, de facto, um país a ter em conta quando se fala da mediação de conflitos. Porque nós temos uma experiência particular e nós temos conseguido influenciar outros países nesse sentido.
Tussamba explica por que razão essa experiência de Angola não se aplica a Moçambique. O professor universitário diz que paira no ar uma certa desconfiança.
Por exemplo, colocar Mondlane e o Chapo numa mesa de negociação e sob a responsabilidade de Angola é porque há alguma desconfiança. Não nos esqueçamos que o Daniel Chapo, antes das eleições em Moçambique, veio buscar apoio a Angola.
Segundo Kinkinamo Tussamba, essa desconfiança estende-se igualmente ao povo moçambicano, que olha para Frelimo e o MPLA como irmãos siameses em termos de prática governativa.
Se essa possibilidade se colocar na mesa, haverá sempre alguma desconfiança, porque os moçambicanos sabem que a Frelimo, que é representado pelo Daniel Chapo, tem uma ligação, se não mesmo umbilical, com o MPLA. E quem governa Angola é o MPLA. Logo, qualquer intervenção de Angola vai ser cogitada como sendo uma intervenção do MPLA. Logo, o MPLA vai beneficiar a Frelimo, que é seu irmão.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Obrigado, Manuel Luamba. E para já abrimos a nossa primeira janela do Espaço do 20, onde fazemos a réplica da pergunta de destaque neste jornal: se Angola pode mediar o diálogo entre Venâncio Mondlane e Daniel Chapo em Moçambique. Pinheiro Júnior diz que não queremos nenhum João Lourenço na mediação e nenhuma palhaçada. Armando Rafael diz: nós, o povo, o que queremos é mediar os nossos próprios problemas. E depois, Revito da Chitango diz que qualquer um pode mediar, desde que traga a verdade eleitoral. E depois, Baldini Valachitsky diz que Angola, enquanto nação, poderia sim mediar o conflito, mas Angola, enquanto MPLA, está fora de questão. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos a falar de Moçambique. Para já, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral pediu nesta quarta-feira contenção face às manifestações pós-eleitorais em Moçambique. A SADC defende um diálogo pacífico e construtivo como solução. Num documento da organização assinado por Samia Hassani, presidente da Tanzânia e atualmente que coordena o órgão de cooperação nas áreas de política, defesa e segurança da SADC, diz que a organização manifesta assim a abertura para ajudar Moçambique a partir de mecanismos adequados para um diálogo, destacando a necessidade de cessação imediata de todas as hostilidades. Por seu turno, os bispos católicos angolanos manifestaram também ontem solidariedade ao povo moçambicano e apelam para a abertura de linhas de negociação para se estancar a espiral da violência que o país enfrenta. Entretanto, o candidato presidencial Venâncio Mondlane poderá anunciar hoje mais uma fase das manifestações antes do dia 15 de janeiro, dia da tomada de posse do candidato e do presidente eleito Daniel Chapo. O presidente guineense Umaro Sissoko Embalo defendeu no discurso do final do ano que o país está em marcha. Sissoko garante que a marcha não vai parar. O estadista fala de várias realizações no país, com destaque para uma aposta forte nas infraestruturas em Bissau e no interior. Umaro Sissoko Embalo exortou os cidadãos guineenses a terem em atenção a importância de fatores chaves para a consolidação dos ganhos de 2024, nomeadamente a estabilidade política e o reforço da coesão social no país.
DW Deutsche Welle.
No seu receptor, o Jornal da Manhã, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Seguimos agora a Nampula, no norte de Moçambique, onde um grupo de jovens está a combater a especulação de preços dos transportes semicoletivos urbanos, vulgo Chapa 100, que duplicaram o preço, atingindo os 20 meticais, cerca de 30 cêntimos de euro. Os transportadores alegam a escassez de combustível e a atenção pós-eleitoral para justificar a mexida nos preços. As autoridades municipais dizem que a tarifa de transporte continua inalterada e prometem responsabilizar os transportadores desonestos. A reportagem é assinada por Citoyle Check, a partir de Nampula.
Arnaldo Pascoal é um dos cidadãos afetados pela subida de preços nos transportes semicoletivos em Nampula. A DW mostrou-se admirado com a variação do custo de cada viagem nos últimos dias.
De manhã, quando eu peguei chapa a vir no Hospital Central, diziam que estava 20 meticais. Então, ao descer, surgiram uns homens e disseram que estava 10 meticais chapa. Então, atualmente, fiquei sem saber qual é o preço real. Está a ser muito difícil, praticamente, fazer a circulação a termos da cidade, porque os custos são muito elevados.
Ofelia Alexandre, outra cidadã de Nampula, afirma que também lhe foi cobrado um valor diferente do habitual durante uma viagem num desses semicoletivos que percorrem ruas da cidade.
Passei de manhã e o preço de chapa está 20 meticais, mas surgiram alguns jovens que estavam a alegar para não fazerem a subida do preço, para que permanecesse no valor de 10 meticais. É muito difícil, visto que uma pessoa que, por exemplo, está a sair da resta, na resta até na Cipá, vai pagar 20 meticais. E depois na Cipal para mas vi 20 meticais, é um preço muito elevado.
Apesar destas queixas, nos últimos dias o cenário de mexida de preços parece ter abrandado graças a alguns jovens que tomaram a iniciativa de desencorajar os chapeiros a mexerem nas tarifas das viagens, forçando-os a devolver aos passageiros os valores cobrados de forma ilegal.
A chapa está a 10 meticais. Nós estamos a proibir, porque o presidente Venâncio Egetis, presidente desse chapa, tem que voltar 10 meticais, porque o combustível não subiu. Ainda porque está a mandar subir o chapa 20 meticais.
Os chapeiros dizem que a escassez de combustível nos últimos tempos precipitou uma maior procura, o que esteve na origem da subida de preços. Contudo, dizem que a situação está controlada.
Ficamos 3 dias sem combustível. Mas a partir de hoje, ontem, temos a comprar 10 meticais. Até hoje está 10 meticais. Gostaria de apelar de quê? Vamos ter que reduzir, porque o combustível está normal.
A DW contactou a idilidade de Nampula para comentar o assunto, mas até ao fecho desta reportagem, a mesma não se mostrou disponível. Entretanto, num comunicado que circula nas plataformas digitais da idilidade, o Conselho Municipal da cidade de Nampula informa que os preços dos chapas continuam inalterados e fixados em 10 meticais por viagem. A idilidade afirma ainda que qualquer cobrança acima deste valor deve ser imediatamente denunciada através dos números de denúncias ou grupos de WhatsApp disponibilizados pelas autoridades municipais. Citou Lucek, DW.
A radioatividade é muito perigosa, sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa, DW África.
Cerca de 15 pessoas terão morrido e mais de 30 ficaram feridas após um atropelamento ocorrido nesta quarta-feira na cidade de Nova Orleans, no sul dos Estados Unidos. Uma outra pessoa morreu e 7 ficaram feridas na explosão de um Tesla Cybertruck na entrada do hotel de Donald Trump em Las Vegas. As autoridades americanas investigam possíveis ligações terroristas nos dois incidentes. O ataque de Nova Orleans aconteceu durante as celebrações do Ano Novo. Um homem de 42 anos avançou o seu carro em alta velocidade contra uma multidão. O FBI afirma que o suspeito, identificado como Shamsud Din Jabbar, morto na troca de tiros com a polícia, trazia na viatura uma bandeira do Estado Islâmico, segundo disse a imprensa Al-Tidukani. Uma bandeira do ISIS foi encontrada na carroceria do veículo e o FBI está a trabalhar para identificar as possíveis associações e filiações do suspeito com uma organização terrorista. O FBI também encontrou no carro armas e um possível dispositivo explosivo improvisado. Outros dispositivos foram achados no centro da cidade, próximo do local do ataque, explicou Dukan. Estamos a trabalhar com os nossos parceiros para investigar isso como um ato de terrorismo. Seguimos fortemente todas as pistas para identificar os possíveis associados do sujeito para garantir que não existe mais nenhuma ameaça. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lamentou o ataque, deixando garantias de que o FBI está a investigar para determinar o que aconteceu, por que aconteceu e se há ainda alguma ameaça para a segurança pública. Com base nas investigações do FBI, Biden disse que o suspeito teria publicado vídeos nas redes sociais demonstrando que se inspirava no ISIS e expressando o desejo de matar. Embora esta pessoa tenha cometido este terrível ataque à cidade, o espírito da Nova Orleans nunca será derrotado. Sempre brilhará. Já o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, culpou indiretamente estrangeiros imigrantes sem fornecer provas pelo atropelamento. A taxa de criminalidade no nosso país está em níveis nunca vistos antes, escreveu Trump na rede social Truth Social. No entanto, na noite desta quarta-feira, uma viatura Tesla Cybertruck explodiu em frente do hotel de Donald Trump em Las Vegas. Uma pessoa morreu e 7 ficaram feridas. No interior da viatura foram encontrados morteiros, botijas de gás e fogo de artifício. As autoridades americanas investigam uma possível ligação com o ataque de Nova Orleans. Kevin McHill é oficial do Departamento da Polícia de Las Vegas. Estamos a investigar qualquer ligação com o que aconteceu em Nova Orleans. Não estamos a excluir nada ainda. O dono da Tesla, Elon Musk, lamentou na rede social X o incidente. Disse que a explosão foi causada por fogos de artifício de grandes dimensões ou por uma bomba transportada na bagageira do Cybertruck alugado e não está relacionado com o veículo em si.
DW Notícias.
Um homem abriu fogo num bar na cidade de Cantins, em Montenegro, tendo morto pelo menos 10 pessoas, incluindo 2 crianças, e deixou outras 4 em estado grave. O atirador foi depois encontrado com ferimentos na cabeça, tendo morrido poucas horas depois num hospital, informou o Ministério do Interior. Mais de 528 mil pessoas morreram durante 14 anos da guerra na Síria, incluindo quase pouco mais de 182 mil civis, segundo dados divulgados ontem pelo Observatório Sírio de Direitos Humanos. Só no ano passado, no conflito que terminou com a queda do ditador Bashar al-Assad, morreram mais de 6 mil pessoas, sendo que 3.500 foram civis. Israel ameaça intensificar ataques na faixa de Gaza se o grupo Hamas não libertar reféns, segundo o ministro da Defesa de Israel, Israel Kazi. O Israel alertou os moradores de vários setores da cidade de Jabalia, no norte da faixa de Gaza, duramente atingido, para que deixassem a região antes de novos ataques que vão ser realizados nas próximas horas. Entretanto, as negociações indiretas entre Israel e o grupo Hamas chegaram a um beco sem saída, embora continuem os esforços para resolver a situação, segundo disse nesta quarta-feira a agência F, uma fonte da segurança egípcia familiarizada com as conversas mediadas pelo Egito e o Qatar. A Ucrânia cortou ontem, quarta-feira, o transporte de gás natural russo através do seu território. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebrou a decisão, considerando-a de uma das maiores derrotas de Moscou. Zelensky justifica que o contrato de fornecimento de gás era uma das fontes de receitas multimilionárias para a Rússia, que permitia à empresa Gazprom exportar para a Áustria, a Hungria, a Eslováquia e Moldova, mas também significaria cerca de 672 milhões de euros por ano para a Ucrânia. Volto para a Alemanha, onde cerca de 400 pessoas foram detidas em Berlim devido à violência e confrontos, sobretudo com recurso a fogos de artifício, que feriram vários policiais durante as celebrações do final do ano. Nas mesmas confrontações, pelo menos 5 pessoas morreram durante as celebrações do final do ano aqui na Alemanha, após terem sido feridos com fogos de artifício, segundo informou nesta quarta-feira a polícia alemã.
DW, Espaço do Ouvinte.
Vamos à segunda janela do nosso espaço do 22, onde perguntamos se Angola pôde mediar o diálogo entre Venâncio Mondlane e Daniel Chapo em Moçambique. Stélio não sai, diz que não precisamos de mediação, queremos apenas verdade eleitoral. Moraes Alexandre diz que é impossível Angola, na pessoa de João Lourenço, mediar este conflito, porque nem ele está a presidir justamente o seu país. Samson Sitoy diz que o único problema que Moçambique tem é a ganância do Chapo e dos seus comparsas, porque querem governar à força enquanto não ganharam nenhuma eleição. Matias Mukose diz que Angola foi o primeiro primeiro país a felicitar Chapo pela vitória esmagadora. Por outro lado, Angola nem consegue resolver os seus próprios problemas. Nelson Zorai diz que a única coisa que João Lourenço pode fazer para o bem de Moçambique é ficar calado. Elton Adélia diz que qual é a diferença entre o governo do MPLA e o governo da Frelimo. Também Ismael Alexandre diz que Angola não tem moral para mediar nenhum conflito. E assim colocamos ponto final ao Jornal da Manhã desta quinta-feira. Hoje é o dia 12 de janeiro de 2024. A todos que estiveram na nossa companhia, vai o nosso muito obrigado. Nos voltamos amanhã à mesma hora. Eu sou Amos Fernando, apresentei esse jornal. Nédia Sul foi editor. Como já disse, amanhã estaremos juntos mais uma vez. E fique bem.